Felizmente, nós estamos vivendo uma queda expressiva no número de casos. Graças a Deus, a gente está vivendo isso no município, em termos de pacientes internados, no estado como um todo, e acredito que no país também. A gente está vendo essa queda no número de casos desde o início do mês até a presente data.
Nós estamos acompanhando os dados dia a dia. E desde o dia 16 de junho, que Campo Formoso, a ocupação está abaixo de 75%. Do que isso reflete para o atendimento à população?
Vimos percebendo, né, desde o final de junho, né, até os dias de hoje, uma queda expressiva no número de casos. Isso pode se dar devido à imunidade rebanho, que a gente sempre falou e almejou esse evento. Quando mais de 60% da população já foi contaminada, já teve contato com o vírus e já desenvolveu uma imunização. Talvez também nós estejamos vendo os primeiros resultados da vacinação. Eu acredito que ainda é cedo para falar sobre isso, porque os especialistas, os virologistas e imunologistas dizem que para a gente perceber o impacto de uma vacinação em uma população, a gente tem que aguardar pelo menos um ano, né? Os efeitos a curto, médio e longo prazo. Mas eu acredito que já temos, mesmo que pequenos, mas já vimos percebendo esse efeito da vacinação em massa, e também da chamada imunização rebanho, a imunidade rebanho, que eu acredito que nossa população campo-formosense já tenha atingido.
Campo Formoso hoje registrou 97 casos ativos. No final do mês de maio, Campo Formoso chegou a ter mais de 380 casos ativos. Isso também é um reflexo. Os casos ativos, eles que estão diminuindo, também refletem no número de pacientes que também estão diminuindo?
Sim. Como tivemos um alto número de infectados, né, desde o mês de março, né, com um pico em maio, eu acredito que essa porcentagem de pelo menos 60% da população da zona urbana, da sede do município, tenha sido já contaminada. Então, esses pacientes contaminados, infectados, já tenham atingido essa imunidade. Então, o vírus ele diminui a circulação. Lembrando que esses casos diagnosticados são os pacientes que procuram o centro de referência e fazem o teste. Tem os casos subdiagnosticados. Então, a gente faz uma previsão que para cada um que a gente diagnostica, mais 5 pacientes estejam também infectados daquele convívio familiar e que não fizeram o teste. Então, se eu tenho 300 casos ativos, multiplica esses 300 aí por 5. É uma média de casos ativos que eu teria nesse momento, dos outros pacientes que não procuraram o centro de referência, não fizeram a testagem, mas que também tiveram contato com o vírus e também foram infectados. Então, é por isso que hoje a gente pode afirmar que pelo menos 60% da população da sede de Campo Formoso já tem atingido a sua imunidade rebanho.
Doutora Dayuma, o governo do estado publicou um decreto no mês de junho com restrições, evitando aglomerações, proibindo a venda de bebida alcoólica, o transporte intermunicipal. Deu resultado porque teve a questão do ciclo de 15 dias. O São João foi no dia 23 para o dia 24. Já temos mais de 20 dias. Surtiu efeito?
Sim. Esperávamos, né, ter um novo recorde aí no aumento do número de casos. Nos primeiros 15 dias após os festejos de junho, aguardamos esse aumento. Graças a Deus ele não aconteceu. Até o momento hoje já era para sentirmos um reflexo aí dos festejos juninos, das aglomerações. O que a gente viu depois da Semana Santa, né, graças a Deus não vivemos esse momento agora, esse evento, após os festejos de junho. Talvez porque essa contenção tenha sido melhor atingida, talvez também a imunidade, a diminuição também dos casos graves, porque os casos que chegam até nós são pacientes que acabaram agravando. Os casos leves, infelizmente, os pacientes ainda se automedicam em casa, ainda são subdiagnosticados. Que deve ter havido um aumento do número de contaminações, eu acredito que sim, mas esses casos não chegaram a ser diagnosticados.
Pós-internamento, quais são os cuidados que o paciente deve tomar e também sobre a vacinação contra a Covid-19, após ele receber alta hospitalar?
Os pacientes que recebem alta, sobretudo os que tiveram casos moderados a graves, eles saem com uma solicitação de manutenção da fisioterapia respiratória. Então, esses pacientes são direcionados para o CAI, que é o Centro de Especialidades do município, para darem continuidade à fisioterapia respiratória e também um acompanhamento médico, né, nesse pós-Covid, né, para evitar síndromes pós-Covid, que acaba aumentando a limitação física, a limitação respiratória. Então, esses pacientes precisam de um acompanhamento mais de perto. Então, a gente referencia esses pacientes para o centro de especialidades do município. E sobre vacinação, isso a gente deve individualizar caso a caso. Por quê? Pacientes que tiveram quadro de Covid grave, Covid moderado, quadros de Covid recente, a gente não indica vacinação. Por quê? Covid é uma doença inflamatória, uma resposta inflamatória do corpo. Então, quanto mais grave, moderado a grave os quadros, mais esse paciente inflamou, mais o sistema imunológico desse paciente respondeu negativamente para a inflamação. Então, como esse paciente tem ainda uma alta titulação de anticorpos, fez uma alta resposta inflamatória, não é recomendado que esses pacientes se vacinem, porque eles podem ter reação vacinal grave ou uma reagudização da Covid, que é uma doença inflamatória. Após os 3 meses, esses pacientes devem ser acompanhados por médico, dosado a quantidade de anticorpos, feito sorologias quantitativas, para ver o nível de anticorpos que esses pacientes adquiriram. Muitos deles aumentam o título de anticorpos com o tempo. Então, nesses casos, não é recomendada a vacinação.
Quanto às baixas temperaturas, os pacientes ficam mais vulneráveis à Covid-19?
Perfeito, excelente pergunta. Então, é isso que a gente vê no inverno. O nosso inverno aqui no norte da Bahia, o nosso pico do inverno é agora, entre os meses de julho e agosto, diferente dos outros estados. Então, a gente tem uma preocupação maior durante esse período. Por quê? No frio, as pessoas se aglomeram um pouco mais. No frio, a gente tem aquelas gripes sazonais que a gente tem todo ano, de influenza, né, o H1N1, a gente tem os rinovírus, os adenovírus, aqueles surtos comuns de virose sazonal que a gente tem todo ano no inverno. Então, é comum as pessoas adquirirem outras gripes, outras viroses. No inverno, as pessoas se aglomeram um pouco mais. O nosso sistema imunológico, ele diminui a sua efetividade no inverno. Então, por isso que a gente gripa mais fácil, a gente pega mais doença no inverno, por conta da nossa resposta imunológica ser diminuída. Nosso metabolismo é diminuído no inverno, então é por isso que a gente gripa mais fácil. Então, as orientações continuam as mesmas. Aumentar a sua imunidade, procurar dormir bem, ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, manter os seus estoques de vitamina C diário, com sucos, com suplementos, alimentação, e evitar aglomerações, não somente pela Covid, mas também pelas outras gripes. A gente não pode esquecer que os surtos de influenza continuam, idosos também podem vir a óbito por conta dessas outras gripes. Isso não é incomum, isso sempre acontece, isso sempre vai existir.